Natal tá chegando, hora de celebrar com a família, encontrar os parentes distantes, voltar pra sua cidade, encher o buchinho de comida, rever os amigos de infância, descansar. Mas calma, me conta uma coisa. Quem é da sua família que tá planejando a ceia, organizando a casa, pensando se todos os parentes vão caber, indo na vizinha pegar um colchão pro primo dormir, pensando na decoração, no pão de rabanada, no presente da criança, no peru, na farofa? Eu diria que sua resposta é a mesma da minha. A gente sabe que essa é uma tradição bem cristã, mas eu chuto com propriedade que se estivéssemos falando de uma outra festa tradicional, o cenário seria o mesmo. Datas festivas, mulheres trabalhando de graça para toda a família. Se você está ouvindo esse episódio na data ou semana de estreia, você entenderá por que estamos trazendo o Natal como exemplo. A essa altura, sua mãe, sua avó, tia, companheira, filha, já devem até ter feito as compras para a celebração que acontecerá daqui a pouco. Bom, mas isso não é novidade para ninguém. Já na sociedade moderna do século XX, ficavam claras as desigualdades de gênero que permeavam os valores morais da família, que são reverberados até hoje. Revistas de comportamento dos anos 50 publicavam colunas que ensinavam às mulheres o comportamento ideal da rainha do lar.
Mirem ensino exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas.
Olha só a coluna que a revista Cruzeiro publicou em 54 com o título A Personalidade da Esposa. A autora Maria Tereza dizia às mulheres da alta sociedade:
a cada um, é verdade, cabe uma função distinta. É a própria natureza, porém, que os habilita, de acordo com suas aptidões e tendências particulares às suas tarefas específicas. Socialmente falando, a função da mulher se centraliza no lar.
Lembram da moça? Chamamos ela para nos ajudar. Ah, e se você não lembra, recomendamos ouvir o episódio Moça da Lata, onde ela aparece para te contar como a doçaria brasileira virou um prato cheio para as corporações de ultraprocessados. Agora, voltando ao que nos interessa hoje, é bom lembrar que a esposa cabia o lar, a cozinha, o cuidado. Essas funções teriam sido um lugar naturalmente destinados a elas, a nós, mulheres. Comportamento endossado por muitas Marias Terezas e Michais Temeres por aí.
Bela, recatada e do mar. Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer Michelzinho da escola e cuidar da casa em São Paulo.
Eu sou Amanda Flora e você tá no Prato Cheio, podcast de O Joio e Trigo, que hoje tá com um gostinho especial de Natal azedo. Para a gente começar a falar sobre as desigualdades dentro do lar, vamos ter que dar uns passinhos para trás.
Bem para trás.
A gente vai voltar lá em 1867, ano de publicação do livro O Capital, de Karl Marx. No livro 1, Marx identifica a força de trabalho como a mercadoria especial que o capitalista necessita para pôr o sistema em pé e assim mantê-lo. E a apropriação do nosso trabalho excedente pelos capitalistas é a fonte da sua dominação. Isso é a tal chamada mais-valia. Sem a força de trabalho, então, o sistema entraria em colapso. O pensamento marxista está fundamentado em um sistema que reconhece um antagonismo de classe, onde as relações entre o explorador e o explorado são consequência de um conceito chamado de acumulação primitiva. Grava isso. Essa ideia diz respeito à separação entre o produtor e os meios de produção. É um processo que concentra a riqueza em uma classe e reserva o trabalho disciplinado à outra. E o processo de acumulação primitiva tem um outro ponto importante, que é a expropriação de propriedades: a disciplina do corpo. As pessoas no capitalismo precisam ser moldadas ao trabalho. É preciso criar a narrativa do trabalhador para que o capitalismo não se esmoreça. Até aí, beleza. Só que o barbudo esqueceu de responder uma questão.
Se a força de trabalho produz valor, como a força de trabalho é ela mesma produzida?
Olhando de perto o livro Capital, pensadores posteriores puderam expandir os campos do marxismo, argumentando que a chave do sistema, a nossa força de trabalho, é, na verdade, ela mesma produzida e reproduzida fora da produção capitalista, num local baseado em laços de parentesco chamado família. E aí que nasce o conceito de reprodução social. Sim, é isso que você acabou de ouvir. Nosso primeiro contato com a exploração começa em nosso próprio lar.
Historicamente, então, o exercício do trabalho doméstico, cuidar de alguém, lavar a louça, cozinhar, preparar os alimentos, foi visto como trabalho gratuito a ser exercido por mulheres em favor dos homens, que são, portanto, dele liberados.
Você acabou de ouvir a historiadora, professora e autora do livro Gênero e Desigualdade, Limites da Democracia no Brasil, Flávia Brioli. Em uma aula sobre divisão sexual do trabalho, realizada pela editora Boitempo, a autora discute questões de gênero a partir da divisão sexual do trabalho, trazendo uma nova perspectiva na discussão que muitas vezes é relacionada e estudada apenas no âmbito da sexualidade.
A divisão sexual do trabalho, ela é uma questão de gênero. As mulheres ainda dedicam o dobro do tempo semanalmente às tarefas domésticas, ao cuidado dos filhos, das pessoas idosas, do que o tempo dedicado pelos homens. Isso diz muito sobre como organizamos a vida no cotidiano. É algo que tem consequências para além desse cotidiano doméstico.
Durante a aula, ela conta como o trabalho exercido por mulheres é marcado por uma história de oferta gratuita. E ainda defende que a energia gasta nesses postos de trabalho, impostos, nos colocam desvantagens profundas na vida em sociedade.
Tudo era eu, sabe? E tudo. Então tinha que ser eu. Como eu sempre dizia assim mesmo, tinha que ser eu. Às vezes o pessoal dizia, mas tu tá cansada. Eu dizia, não, eu não tô, não. Então o tempo todo eu tava com um sorriso no rosto, Amanda, era o tempo todo.
Essa é a Silvia de Nazaré, residente de Belém do Pará, que, além de trabalhar a vida toda como diarista, criou dois filhos e cuidou da mãe durante seu tratamento contra o câncer. Em nossa conversa, que durou cerca de uma hora, ela falou mais de 20 vezes a frase "Tudo era eu".
Tudo era eu, Amanda. Tudo era eu. Assim que não existiam outros filhos, entendeu?
Ela sempre teve uma rotina puxada. Mas esse não é um problema só de Silvia. De acordo com a pesquisa Tempo de Cuidar, realizada pela Oxfam em 2020... 90% do trabalho de cuidado no Brasil é feito informalmente pelas famílias. E desses 90%, quase 85% é feito por mulheres. Além de todo esse trabalho de cuidado em casa, sem remuneração, muitas mulheres em situação de pobreza também cuidam de outras pessoas. É o caso das trabalhadoras domésticas, uma das categorias profissionais mais exploradas do mundo. E foi exatamente esse o caso de Silvia. Quando sua mãe adoeceu, mesmo fazendo parte de uma família de 7 irmãos, somente ela cuidou da mãe.
Como eu lhe falei, eu não reclamo de nada. Eu podia estar cansada, exausta, mas eu estava ali, mostrando sempre sorriso para não deixar minha mãe triste. Aí tudo era eu, era só eu. Aí o pessoal pensava, você é filha única.
Aquela mesma pesquisa da Oxfam que citamos anteriormente também apontou que mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado. Uma contribuição de quase 11 trilhões de dólares por ano à economia global. Deixa eu repetir, dá 6 PIBs do Brasil só em trabalho não remunerado. Tá vendo como esse trabalho de cuidado é essencial? Em todo mundo, esse trabalho é desproporcionalmente assumido por mulheres e meninas em situação de pobreza, especialmente por aquelas que pertencem a grupos que sofrem preconceito em decorrência da sua raça, etnia, nacionalidade, sexualidade e até casta. Ainda de acordo com os dados coletados pela Oxfam, em todo o mundo, 42% das mulheres em idades reprodutivas estão fora do mercado de trabalho, frente a 6% dos homens. Essa discrepância está relacionada aos serviços mal pagos e não remunerados. Com isso, os índices de pobreza extrema também crescem entre as mulheres em idade reprodutiva. E o motivo? Tempo. Ou melhor, a falta dele.
Não era para ir receber dinheiro para ela, era para mim fazer pagamento, era para mim ir para a feira, era para mim ir para supermercado, para resolver coisas. Era muita coisa, Amanda, era muita. Então eu tinha que conciliar tudo. E o tempo todo eu estava com um sorriso no rosto.
Silvia ficou 2 anos nessa corrida contra o tempo, até que em fevereiro do ano passado, sua mãe faleceu. Mas durante a pandemia de Covid-19, além de tudo, Silvia virou linha de frente.
Amanda me fazia de forte, mas o coração era destruído. Sabe? Eu me fazia de forte, eu tentava manter a maior calma, eu tinha que manter a minha calma, porque eu dizia assim mesmo, se eu entrasse em desespero, eu ia deixar a minha mãe nervosa. Então, como é que você vai ter a capacidade de cuidar de uma pessoa doente se você não está bem psicologicamente? Então, alguém tinha que estar.
E esse é um outro problema que atinge as mulheres que cuidam, a própria saúde mental.
Infelizmente, eu perdi a minha mãe em fevereiro desse ano. E aí as coisas se complicaram bastante, né? Tanto assim, emocional, né? Como a rotina em casa, né? Porque eu tinha ela como meu apoio, assim, para tudo, né? Desde sempre.
A 3.095 quilômetros de Belém do Pará, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Jaqueline Dias vivenciou uma história parecida. Ela trabalha como auxiliar administrativa de uma maternidade da cidade. Além de cuidar de 2 filhos, uma ainda criança, Jaqueline cuidou da mãe doente até fevereiro desse ano, quando ela faleceu de Covid. Desde 2015, quando a mãe sofreu um infarto, ela vivia uma rotina exaustiva. Pegando o turno da noite, Jaqueline tinha jornada tripla de trabalho. Filhos, mãe e o remunerado.
Aí eu saía para levar a Giovana para a escola, né? Ele terminava de ajudar a Giovana, aí voltava e aí dormia até umas 11 horas para ir buscar a Giovana e voltar e fazer o almoço e aí já preparar o banho dela, que era na parte da tarde. Sempre era na parte da tarde, eu tirava as primeiras horas do dia para descansar, porque quando eu não conseguia dormir na parte da manhã, eu estava muito cansada durante o dia e não rendia bem.
Ela e a mãe só tinham uma outra para se ajudar. Antes, a mãe era o seu apoio. Depois, ela o da mãe. Além de ter que dar conta de tudo, na parte da noite, ela ainda tinha que render para exercer, então, o trabalho remunerado, como ela mesma afirma. Essa estrutura de organização do trabalho alimenta um sistema econômico sexista, que retira recursos de muitos e coloca nos bolsos de poucos. Especialmente em bolsos masculinos.
Para viver no grande amor. Conta ponto saber fazer coisinhas, ovos mexidos, camarões, sopinhas, molhos, filés com fritas, comidinhas para depois do amor. E o que há de melhor que ir para a cozinha e preparar com amor uma galinha com uma rica e gostosa farofinha para o seu grande amor?
É, Vinícius de Moraes, será que a garota de Ipanema dá conta de tudo isso? Bom, como falamos lá atrás, a teoria marxista sozinha não consegue tratar de questões que ultrapassam a classe, ficando de fora a interseccionalidade entre gênero e raça. Lembra que eu falei para gravar o conceito de acumulação primitiva? Então, em busca de preencher as lacunas deixadas, autoras marxistas trazem uma nova perspectiva às mulheres quando desenvolve o conceito de reprodução social e trabalho reprodutivo. Para explicar esses conceitos, vamos chamar outra queridinha do prato cheio. Vem, Silvia Federici, a casa é sua.
I wrote in one pamphlet, they call it love, we call it unpaid labor.
Eles chamam isso de amor. E nós de trabalho não remunerado. Na verdade, o casamento, toda a legislação e todas as regras que organizam uma família nuclear são parte da função que o trabalho da mulher na família e a própria família tem na reprodução da força de trabalho.
In the reproduction of the workforce.
A Silvia Federici é italiana, então pedimos ajuda da moça mais uma vez para entender o conceito que a autora discorre em seu livro O Ponto Zero da Revolução, onde ela argumenta que, através do casamento e das formações dos lares, há uma troca entre homens e mulheres. O trabalhador macho assalariado se torna provedor de sua companheira, que, por sua vez, executa forças de trabalho à família. Se de um lado existe o amor, de outra existe a instituição família servindo ao capital quando repete a lógica da reprodução de força de trabalho. Ou seja, a força de trabalho que sustenta o capitalismo é produzida fora dele. Federici, então, afirma que é uma divisão sexual do trabalho e nos convida a repensar a ideia de acumulação primitiva. O conceito da Silvia diz pra gente não olhar mais a classe operária a partir de um ponto hegemônico e universal. É preciso enxergar os recortes. É preciso enxergar as mulheres. É preciso entender que a casa, o lar, a família são o chão de fábrica das mulheres. De todas as mulheres. Eu, você, sua patroa, sua empregada, sua mãe, sua filha, sua companheira. Nesse sentido, a reprodução social se dá primeiro nas atividades que a trabalhadora exerce fora de seu trabalho oficial. Se dá também quando as mulheres mantêm e regeneram não trabalhadores que estão fora do processo de produção, como as crianças, os idosos, e também quando dão à luz, ou seja, quando reproduzem mais trabalhadores para o sistema. Mas o mais importante de tudo isso é a gente entender que qualquer avanço nas questões de gênero é temporário, porque a base material da opressão às mulheres está amarrada ao sistema como um todo. Qualquer conversa sobre o fim da opressão e sobre libertação, então, precisa passar sobre a crítica às entranhas do sistema em si.
Não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão.
A atribuição das tarefas do lar às mulheres foi o grande alicerce do capitalismo para a manutenção diária e gratuita de suas engrenagens. É exatamente esse trabalho invisível desempenhado por mulheres que provê as condições materiais e emocionais necessárias para que o trabalhador saia todos os dias e consiga produzir riquezas. E é justamente essa função exercida por tantas mulheres, como a Silvia e a Jaqueline, que mantém de pé a sociedade. Como então um trabalho tão importante não está associado à remuneração? Como se espera que essas mulheres equilibrem o fardo do trabalho não pago em casa com o trabalho remunerado de tempo integral? A verdadeira resposta é que elas não conseguem.
Se eu parar pra pensar, eu nem sei como que eu consegui, pra ser sincera. Eu só fazia.
O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade e a Fundação Heinrich Boll são apoiadores regulares dos nossos projetos.
Eu me lembro muito bem que a minha avó materna, quando eu tinha cerca de 7 anos, eu estava na casa dela com meus irmãos e uma prima, todo mundo era criança. Ela resolveu preparar no café da manhã mingau de fubá com queijo.
Teve um Natal desses, quando eu era criança, sei lá, devia ter uns 5, 6 anos. E aí minha mãe decorou a árvore de Natal e tal, e decorou com aqueles guarda-chuvinha de chocolate, sabe? Aquele chocolate parafina mesmo.
Mãe, eu quero almoçar. Minha mãe, oi? Aí eu falei, pô, mãe, eu quero almoçar. Minha mãe, então vou botar o almoço. Não lembro até hoje, era feijão, arroz e fígado.
Eu ficava com a minha tia-avó em casa, e ela quase todas as tardes comia uma fatia de angu com café preto. E eu comia junto com ela.
A minha avó fazia um doce de coco incrível.
E um prato que a minha professora gostava sempre de fazer, ela cozinhava para a gente. Como a escola só tinha 7 alunos, então ela fazia múltiplas funções. E o prato que ela fazia era justamente esse, um baião de dois, que era uma delícia.
Toda tarde, 5 horas da tarde, a minha avó tomava chá. E ela sempre colocava chá na mesa com bolacha, biscoito, bolo de fubá, essas coisas.
A minha mãe me dava tudo com mel. Mel batido com agrião, mel batido com leite, mel com isso, mel com aquilo. Faz uma calda de açúcar e põe mel.
O que você acabou de ouvir são relatos dos participantes do nosso grupo do Telegram. Por lá, a gente interage com os ouvintes e pede eventuais ajudas. Se você ainda não está lá, entra no link que está na descrição desse episódio e fica mais pertinho da gente. Bom, agora voltando, esse incômodo nos fez mergulhar nessa temática, em busca mais de reflexões do que de respostas. Aqui no Joio, a gente sempre entendeu que comida é afeto. Mas nesse episódio a gente tá falando o contrário, te explico. Esse roteiro era pra ser diferente. Nossa ideia inicial era contar pros ouvintes como alimentos ultraprocessados faziam parte da nossa memória. Mas ao pedir relatos, percebemos que a grande maioria envolvia cuidados oferecidos por suas mães, avós e professoras. Não que isso fosse novidade, mas causou uma estranheza e uma profunda revolta na nossa equipe. E aí não teve jeito. Mudamos os rumos dos ventos. Para ser honesta, apenas duas pessoas relataram lembranças de figuras masculinas. Mas não foi o suficiente pra gente.
Pôr na selva todo dia um leão e ainda dizer amém? Não sei. Onde estava a vergonha na cara do contratante? Que escolheu cabelo liso, rejeitou os meus turbantes. Fui intitulada mão de obra barata.
Você acabou de ouvir a Preta Rara, rapper, professora de história, modelo e poetisa, durante sua participação em uma edição do TEDx. Na ocasião, ela recitou seu poema Semente do Legado. Preta escreveu o livro Eu, Empregada Doméstica, onde ela conta o que sofreu enquanto exercia o trabalho de cuidados do lar alheio. Inclusive, a Preta também aparece em outro episódio do Prato Cheio, Casa Grande, Quartinho de Empregada. Se você ainda não ouviu, vale a pena conferir. Quando colocamos o recorte racial nessa história, a situação se agrava. Um exemplo sintomático desse quadro é o número de empregadas domésticas no Brasil, uma das categorias profissionais mais exploradas do mundo e que concentra a grande maioria de mulheres negras e periféricas. Dos 67 milhões de trabalhadores domésticos do mundo, 80% são mulheres. Só um em cada 10 trabalhadores domésticos tem proteção igual perante as leis trabalhistas em comparação com trabalhadores de outra categoria. Como já falamos outras vezes aqui, a cozinha é um grande símbolo das relações sociais. E quando o tema é raça e gênero, as disparidades só se inflamam. Enquanto algumas mulheres se espremem para dar conta dos gastos do fim do mês, um outro desonesto discurso se forma. A mão do mercado se mexe e avança mais um passo. É hora de cooptar também os movimentos de libertação feminina. Mas é claro que antes é preciso achar um novo alvo de opressão. Se de um lado o feminismo executivo avança e já se vê a presença feminina, ainda que mínima, nas mesas de tomadas de decisão, de outro, é preciso que haja uma outra mulher fazendo o serviço. Quando uma mulher não dá conta de tudo, logo se acha outra para dar conta pelas duas. Em outras palavras, a independência econômica cai muito melhor em executivas do que na mãe que trabalha na rede de McDonald's, por exemplo. Porque a relação com o capitalismo é outra. De um lado, a patroa possui o controle, enquanto a mãe da classe trabalhadora perde o controle. Esse sistema é muito bem construído e com um aparato cultural muito forte. Quem aí se recorda das inúmeras figuras femininas representadas na TV brasileira?
Podia ter feito isso. Desce na portaria pra pegar uma mala que eu deixei lá.
Mala?
Tá.
É, mala, por quê? Por nada, o porteiro traz.
Ele não tá lá, como sempre. Nunca vi um edifício tão bagunçado como este. Nossa.
Vocês acabaram de ouvir uma cena da novela Laços de Família. A obra de Manuel Carlos é um exemplo perfeito pra gente continuar essa conversa. De um lado, a Helena, que mora no Leblon, e de outro, a empregada que salva sua vida. A personagem Zilda, interpretada pela grandiosa Thalma de Freitas, é responsável por todas as funções do lar. Cozinhar, limpar, fazer as compras, babar, conselheira familiar. E é claro que ela não tem horário de trabalho. A novela foi exibida pela primeira vez em 2000. Mas 20 anos depois, quando a novela foi reexibida no quadro Vale a Pena Ver de Novo, a realidade não mudou quase nada. Lembremos que a regulamentação do trabalho doméstico só foi sancionada em 2015. E ainda temos diversos desafios para sua plena efetivação. Cerca de 50% das trabalhadoras domésticas não têm proteção do direito ao salário mínimo. E mais de 50% não têm limites para a jornada de trabalho prevista em lei. E ainda estima-se que 90% dessas trabalhadoras não contam com acesso à previdência social. A televisão brasileira sempre foi um retrato muito fiel da sociedade. Outro clássico que figura o nosso imaginário é a obra de Monteiro Lobato, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Duas vezes exibidos na TV e duas vezes ensinando as crianças brasileiras que o lugar da mulher preta é na cozinha. A tia Anastácia é uma mulher que figura como representante do saber popular, que transparece uma falta de instrução formal, tem umas crendices, possui assombro às novas tecnologias, ao progresso. Ela não fala o português corretamente e, principalmente, ela é uma mulher negra. Mais uma vez, assim como fez com Jeca Tatu, O autor associa as figuras à margem da classe média da época a atraso e burrice.
O que a senhora está fazendo, hein?
Estou fazendo um paninho para o meu computador.
Mas a senhora só pensa nesse tal de computador, né?
Anastácia, mas é uma maravilha. Eu posso falar com minha filha e com meu neto a qualquer hora.
Já a dona Benta é uma mulher idosa, experiente e retratada como a portadora do saber, ilustrando um ótimo didatismo que administra muito bem o seu sítio e cuida dos seus netos com carinho e sabedoria da mulher branca de boa origem. Ela é a figura do progresso, a mulher moderna e inteligente. Dona Benta também exerce funções de cuidado, mas é a tia Anastácia que coloca a mão na massa. A obra escrita por Monteiro Lobato entre 1920 e 47 ganhou diversas versões, mas em nenhuma delas tia Anastácia tem um protagonismo fora da cozinha. Não à toa que, em 43, a editora que Monteiro Lobato era proprietário lança um livro destinado às mulheres, o famoso Dona Benta. Ainda que a tia fosse responsável pelos quitutes e alimentação de todos do sítio, foi a vovó branca a estrela dos cadernos, que também exercia um papel de educar moralmente a esposa brasileira à época. E por que não, tia Anastácia?
Eu posso até te dizer para você que a minha filha tem 48 anos e na faixa etária dela de 7 anos, eu também fiquei em dificuldade e ficava numa fila de pão para poder alimentar minha filha, o meu outro filho, e também pedindo, né, doações, comida para poder alimentar.
A minha avó foi doméstica. A minha mãe foi doméstica. E eu também fui doméstica. Quando eu cheguei para falar para minha mãe que eu seria doméstica, ela começou a chorar. Porque eu fiquei sem entender. Mas ela já sabia que tudo que ela passou enquanto trabalhando nas casas de família aqui no Brasil, eu também passaria.
Aí eu fico até 9 horas da noite, aí 9 horas, quando eu parar, ainda vou varrer casa, vou ajeitar alguma coisa, já tomar um banho e às vezes tirar detalhe do short para no outro dia continuar. Assim, enquanto descanso, carrega pedra.
Eu trabalho e começava às 6 da manhã. E aí não tinha hora exata para terminar.
Comecei a trabalhar logo cedo, né, aos 14 anos. Na verdade, aos 9 anos eu já era dona de casa. Aos 11 anos eu fui mãe, né, porque minha mãe tinha uns meninos pequenos. Com 15 dias ela me entregava para que eu cuidasse.
Essas são vozes de tantas outras mulheres que passaram pelo Prato Cheio. Em várias outras histórias e narrativas, sempre cruzamos com a sobrecarga de mulheres. Não tem comida na mesa sem afeto, mas não tem afeto sem a gente. Lembrar a vovó Tutu, Conceição, Josilene, Preta Rara e a Riva é trazer à tona que, para o capitalismo existir, é preciso que a vovó alimente os pobres com seu pão, que a Conceição não possa descer no elevador social e nem sentar à mesa da patroa, que a Josilene siga na máquina de costura e que a tia Anastácia continue na cozinha. Bom, agora a gente já falou demais por aqui. Nossa intenção com esse curto episódio do Prato Cheio é não deixar você morrer de saudade e também colocar uma pitadinha de discórdia no feriado que há tanto tempo explora as mulheres da casa. Agora vai lá ajudar sua avó a fritar rabanada. Até a próxima, pessoal. Ah, e claro, Feliz Natal. A pesquisa, o roteiro e a narração desse episódio foram feitas por mim, Amanda Flora. João Pérez é diretor-geral do Prato Cheio. A Luísa Coelho é responsável pela produção executiva. A produção é de Natália Yazawa. Vitor Oliveira faz a edição de som e as trilhas dos episódios. A Alicia Lobato é quem cuida da gestão das redes sociais. O design fica a cargo de Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio.